E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vou fazer uma abertura muito rapidinha hoje aqui, porque fui criticado, porque retornei o podcast e me empolguei durante o processo de abertura. Então, dessa vez, a abertura vai ser um pouco rapidinha. Vai ser bem rapidinha mesmo, porque hoje o papo tá bem legal e é um papo cultural sobre as mulheres do pagode. Então, hoje, como eu falei para vocês, a gente vai transcender um pouco o humor e vai trazer um pouco de cultura e informação para você. Eu sempre quis dizer isso. Nossa Senhora, me senti o próprio apresentador de um programa de televisão agora. Então, espero que vocês gostem desse episódio. Hoje a gente conversa com Joyce Mello. Então, espero que vocês curtam. Após a vinheta, a gente está começando a nossa entrevista. Vocês provavelmente ouviram algum ruído aí, mas são os meus vizinhos cortando piso e acabaram de disparar um alarme de um carro. Espero que não seja roubo, que aqui não tem roubo, né? Mas é isso. Eu espalhe esse podcast como se ele fosse um coronavírus do bem. Coloquem ele num grupo do WhatsApp. Envie para pessoas que não conhecem as mulheres do pagode, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E após a vinheta, a gente começa o nosso programa, a nossa entrevista, vamos chamar assim. Me sigam nas redes sociais, Thiago Banha. E é isso. Muito obrigado. E após a vinheta, a gente conversa com Joyce Mello. Valeu!
Ai, pai, que raça! A trama gosta quando você pega e maltrata. Ai, pai, que raça! A bandida gosta assim, ó. Dá murrinho, dá murrinho, dá murrinho, dá murrinho, dá.
Trouxe uma convidada mais que especial, né? Que tomou banho para poder gravar esse podcast comigo. Incrível! Eu não imaginei que alguém ia fazer isso, né? Se apresente, Joyce. Diga quem é você, diga seu nome de novo e de onde você está falando.
Bom, meu nome é Joyce Mello, né? Como o Thiago já falou, eu sou formada em jornalismo e dentro da faculdade eu comecei alguns projetos empreendedores e com foco no impacto social também, né? Que foi o Pagode por Elas, que é um projeto com foco na divulgação das mulheres do pagode baiano, né? Principalmente como protagonistas, né? Então a gente começa um trampo de colocar essas mulheres cantoras em um local de visibilidade e de protagonismo. A maioria das pessoas que a gente entrevistou e que a gente conversou não sabia nem sequer, né, que existia uma mulher cantando, quanto mais ouvir o som que essa mulher produz, né? Então, saber que o pagode é um ritmo, é um gênero musical que pulsa tanto nas veias dos soteropolitanos e a gente simplesmente ignorar a presença de mulheres vocalistas, isso tocou muito na gente, então o nosso projeto veio muito nesse sentido, né, de dar divulgação e visibilidade para essas mulheres.
Eu queria saber de você qual que é hoje a maior dificuldade que você, enquanto eu vou te colocar como uma pessoa que é uma analista do assunto, né? Porque de fato a gente não tem tanta gente falando sobre isso. Como é que você enxerga hoje a posição das mulheres que estão saindo daquele lugar de apenas dançarina, né? Pra tomar a cara da banda e colocar sua voz lá e ser a cara de um projeto. Mas ainda assim, o que é que você enxerga de maior dificuldade dentro disso, desse processo?
Assim, com certeza é um bang bem complicado. Assim, quando a gente começou a fazer o trabalho, o que motivou a gente de fato a direcionar e fazer esse recorte para mulheres foi porque a gente, na fase da pesquisa bibliográfica, que é a fase em que você, né, vai ler de tudo que já tem produzido sobre aquele tema, artigo, livro, o que for que tiver produzido sobre aquele tema. A gente notou que dentro da comunidade científica, acadêmica, etc., etc., não existia nada escrito sobre as mulheres do pagode baiano, para além desse lugar de hipersexualização dos seus corpos e lugar de entretenimento, né? E nada além dessa problematização das mulheres, né? Dessa questão da sexualização das letras, etc., etc. Sempre
Que é muito forte.
As mulheres nesse lugar de objeto sexual. E a gente, quando percebeu isso, ficou cara, mas a gente, tipo, o que foi um outro start? A gente teve alguns starts, né? Em janeiro de 2019, nos ensaios de verão da banda Afrocidade, a gente assistiu o primeiro show que Fernanda Maia começou a cantar. né? E o Afrocidade, ele tem um ritmo que é mais... que tem uma essência forte do pagode. É uma mistura de vários ritmos, mas tem uma essência forte do pagode também.
É, eu conheço a
banda. Sim. Ah, e quando a Fernanda começou a cantar, foi incrível a sensação. Tá lá naquele evento, foi louco, velho, porque todas as pessoas começaram a gritar. Todo mundo que tava no show começou a gritar, enlouquecido. Eu igual, né? Caralho, qual foi? Não sei o quê. Fernanda cantando e todo mundo começou a gritar, aquela euforia. Então isso foi um start. Quando a gente começou a pesquisar sobre o pagode baiano e viu que não tinha nada produzido falando sobre mulheres do pagode baiano, a gente falou, porra, tem mulher cantando pagode e não tem nada produzido sobre essas mulheres.
E ninguém fala sobre isso,
é isso,
né?
E aí fala. O mais bacana foi a parada de que quando a gente foi pesquisar por uma, várias surgiram. Então, tipo, foi um acervo, assim, a gente puxou de um, aí veio um outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mano, foi surreal. E aí a gente conheceu mulheres que têm mais de 10 anos de história, como Ayla Menezes, como Rai Ferreira. E reconhecer isso e falar sobre, e documentar isso é surreal, assim, porque... Para um local onde não reconhece essas mulheres como cantoras, como protagonistas, a gente falar que tem mulheres lutando por isso, buscando por isso há mais de 10 anos, é uma parada muito foda, assim. E aí, quando a gente vai pesquisar, entrevistar elas, tipo, é um relato de muito apagamento mesmo, de muito machismo, que... Em nenhum momento, nenhum empresário, nenhum produtor acreditava nela. Chegava, tipo assim, projeto com mulher, mulher cantando pagode. Mulher não tem voz pra cantar pagode, sacou? Tipo, umas paradas assim, bem bizarras. E desacreditando mesmo da potência vocal. Então, você sabe que o pagode, né, ele tem aquela... Parece que já a marca, né, de uma voz bem grave, sei lá. E aí, o pessoal desacreditando mesmo da potência vocal das mulheres... E elas foram chegando, assim, galgando um espaço de forma muito independente, fazendo seus corres. E, assim, depois de muitos anos tentando, hoje a dama do pagode é a mais conhecida aqui em Salvador. E ela passou um bom tempo sendo back vocal. Acho que seis anos, mais ou menos.
Eu não sabia, eu achava que ela já tinha começado o projeto dela meio que com a banda
direto. Não, não, ela passou uns 6 anos, mais ou menos, como back vocal. Ela foi... back vocal do Saracuteia, do... Aí teve a última banda que ela foi back vocal.
Mas sempre de pagode ou ela passou por... Porque é muito comum, né? Músico cantar outros estilos pra poder botar comida dentro de casa.
Não, ela sempre
cantar
cantou pagode.
Tocar.
Sabe aquela...
Ela sempre foi do pagode.
É, como é? Chefe é chefe, né, pai? Eu esqueci o nome dessa banda que cantava essa música.
Eu conheço a versão gospel da música. Chefe é chefe, né, pai? Depois chefe, que é um giro por Deus, derrubado
é
Satanás.
Eu esqueci, tá na minissérie o nome, mas é porque deu um branco aqui agora. Eu não vou lembrar. E como eu, apesar desse podcast não ter compromisso com a verdade, eu sou uma jornalista, eu tenho que ter, né? Então eu vou ficar quieta. Mas, enfim. Tem na nossa minissérie que a gente produziu, ela falando sobre isso, que ela tava cansada, né, de depender dos caras pra fazer sucesso, porque os caras desistiam, meio que desistiam dos projetos, e ela tinha que ficar correndo atrás dessas pessoas, né, pra fazer o trampo. E assim, essa música Chefe é Chefe, né, pai, ela deu a resposta, ela começou a cantar, dama é dama, né, pai, dama é dama. Então aí ela já se tornou a dama, entendeu? Então o nome já veio daí. E ela continuou, e aí ela fez um sucesso. Ela fazia muito o negócio lá da laje de Alex Lopes do programa Universo. E aí ele sempre era convidado.
Chama de Universo na Laje. A gente não lembra o nome, a gente chama de Universo na Laje.
É?
Eu acho que até isso, não, acho que o nome do programa é até
Universo
isso,
na Laje.
O nome do quadro.
Ela era muito convidada e ela fez o nome dela lá no Universo. E quando eles acabou a banda, assim, ela falou: não, eu não quero mais depender dos caras. E aí ela começou a trilhar a caminhada dela sozinha. E depois de muito tempo, assim, correndo atrás, que ela conseguiu um empresário. Ela fala que não deu muito certo com esse empresário primeiro. E só
que
depois
é
que ela conseguiu se encaixar nessa produtora que ela tá agora. Então foi um corre, assim. Não foi, tipo, da noite pro dia acordei e vou cantar pagode.
É porque ela meio que, vamos dizer assim, ela virou, na verdade... Sei lá, a gente tá no meio de 2020, né? há menos de um ano, vamos dizer assim. Antes do carnaval ali, uns 4 meses antes do carnaval, foi quando eu comecei a ouvir o nome dela assim, de uma maneira mais forte. Por exemplo, eu trabalhei em rádio, se eu pegar os tempos de Fixo e Frila, em torno de 2 anos. Eu só lembro de aparecerem cantoras de pagode lá, posso estar enganado, mas cantoras eu lembro de Ayla Menezes e Katê, uma época.
Sim,
também que tava cantando pagode.
Época.
Mas Katê eu nunca entendi bem o que que Katê canta, que ela canta pagode, ela canta sertanejo. Katê é uma cantora muito versátil.
Sim, então, a própria Ayla é muito assim, versátil também, né?
É, a Ayla era do The Voice, né?
Sim.
The Voice, do Fama, não sei, um dos dois aí.
The Voice.
Eu lembro dela, que ela chegou aí lá na rádio que eu trabalhava, ela deu entrevista e tal. E a Dama, ela meio que estoura do meio do ano passado pro final. E aí chega em 2020, que é pra poder a carreira da menina virar de vez. Sim. Aí Satanás vai lá e manda a pandemia.
Na última live que a gente fez, que foi com ela, a gente conversou sobre isso. Ela falou, fiquei um pouco chateada, né? Porque depois foi logo depois do carnaval e ela tocou bastante no carnaval. E a galera acompanhou o trio dela, enfim, fez um sucesso, assim, tremendo. E ela, tipo,
sim,
ela tava se preparando, sabe?
Bordão.
Tipo, a vez dela tava chegando, era agora, sacou?
E, exato.
Infelizmente, né? Ou felizmente, não sabemos, né? Se isso foi um preparo também maior, uma oportunidade de preparar melhor ela, como ela falou, né? Mas...
uma coisa que aconteceu também nos últimos meses, né? Pode-se dizer... que foi também a entrada, né? E talvez ganhou até um destaque de uma maneira muito rápida de uma mulher trans, né? Que é a Travestis, que eu acho um nome maravilhoso. Inclusive, eu tenho um colar que o pingente é uma gilete. E aí as pessoas perguntam se eu sou barbeiro, eu digo não, eu digo que eu sou do fã-clube dela. Isso deveria ser popularizado. E aí... eu queria saber o que é que você acha de ter a presença dela. E em seguida eu tenho uma outra pergunta em relação... aliás, eu vou fazer logo essa pergunta em relação a ela, que é a seguinte. Ela tem umas músicas bem pesadas, se a gente for considerar do ponto de vista de letra e tal. Você acha que, comercialmente falando, isso atrapalha um desenvolvimento da carreira dela? Porque ela é uma... eu ouvi a entrevista, uma mulher que sabe falar... ela se expressa bem e tal.
Ela é formada, meus amigos. Ela é
em
formada
letras,
em História,
né?
Da Arte. Lá na como é?
UFRJ.
UFRJ. Graças a Deus que você me salvou. Pronto. Ela foi pro Rio de Janeiro, fez a faculdade... passou, né? Na faculdade, uma faculdade pública. E ela passou, foi pro Rio de Janeiro estudar e ela se formou em História da Arte. Ela é formada. Mas o que ela conta, inclusive no podcast que a gente gravou com ela... é justamente esse processo de invisibilização e preterimento das mulheres trans, né? Ninguém quer contratar uma mulher trans pra trabalhar.
Sim.
Então tem toda essa questão e ela não conseguiu um emprego, né? Se formou, mas não conseguiu atuar na área. E aí, enfim, ela vai contando a trajetória dela. Mas o que você tinha falado, né? Sobre essa questão das letras, né? Dessa questão comercial. Eu acredito que comercialmente, eu acho que inclusive é um consenso assim que a gente tem, eu e a produção e as cantoras, enfim, que é complicado, né? Você não consegue ter essas músicas tocadas
exato.
Em rádios, em
exato.
Programas de televisão, etc, etc. Mas eu percebo como um caminho, já que é o que o povo gosta, né? É o que a galera curte e, tipo, compartilha com mais afinco. A Dama, na nossa live anterior, ela falou que não ia mais... que o novo CD dela ia vir só com música limpa. Então, acho que já é um reflexo, assim, desse processo dela ter viralizado com umas músicas que algumas eram mais pesadas e tal. E agora... né, ter essa consciência de que ela tá crescendo, de que ela precisa conseguir se apresentar melhor, né, pra diferentes contextos de, né, enfim. E ela falou que agora o próximo CD dela vai ser todo limpo, de música limpa.
Eu acho que isso vem junto com a maturidade artística, sabe? Porque eu lembro que quando a La Fúria estourou, ela foi lá na rádio que eu trabalhava e tal, foi tocar lá, levou banda e tipo assim, ele só tinha uma música pra tocar, que era aquela, o movimento que o Magnata faz e
sim.
tal, Só tinha essa. Porque o resto não dava pra você tocar depois da Ave Maria. Porque o moleque canta Ave Maria lá, é, e aí depois a gente bota umas músicas pesadas. E tipo assim, o Brasil é conservador. E eu acho que acho que é muito além, nem é o fato do país ser conservador. É que realmente são as letras que são muito pesadas, entendeu? A depender do recorte, o YouTube ainda censura. Então assim, a sorte é que viraliza. Porque se a gente fosse depender só do trabalho de formiguinha, é, o YouTube atrapalha também nesse sentido. Porque determinadas músicas pra você ouvir, você tem que ter uma conta. Você tem que fazer login no YouTube pra poder você ouvir. Eu, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube de comédia. E todo vídeo que eu posto, eu tenho que avisar que o meu vídeo pode ser assistido por pessoas, sei lá, de 13 anos. Que não é direcionado pra criança, mas que ele pode ser assistido por todo mundo, entendeu? Uhum. Então você imagina músicas que tem letras desse tipo. Eu já ouvi dizer que o YouTube censura até se o clipe tiver muita pele, sabe? Se aparecer demais, aparecer muita gente assim, tipo, sem camisa e tal. Os clipes de funk, se você observar, os clipes de funk, eles têm um ponto de mudança, que é o seguinte: no início eram muito caras que apareciam ali em piscina, em festa e tal, com um monte de mulher de biquíni. Eles já deram uma reformulada nisso, então botou um pouco de carro. Aparece muito carro, aparece muita bebida, sacou? Eles meio que mesclaram, até porque Condzilla é o gênio da plataforma, né? Ele é o cara que melhor entende aquilo ali. Então, eu enxergo o fato das músicas pesadas, como você falou, que é que o povo gosta, que é o seguinte. Eu gosto de fazer essa analogia que é assim, ó. O rodoviário, quando ele quer aumento, ele tenta conversar com o empresário. O empresário não quer conversar. Aí quando é que o empresário resolve dar atenção? Quando o rodoviário vai lá e para de dirigir o carro. Ele fala, então, você não quer aumentar meu salário? Então beleza, eu vou tomar uma medida drástica aqui. Eu vou chamar a sua atenção dessa forma. Aí ele para, aí o cara se desespera e fala, opa, vamos conversar aqui. Vamos resolver esse problema, mas eu preciso que você trabalhe. Então acho que esse pode ser o ponto. Elas enxergam, as bandas de uma forma geral, né, enxergam essa entrada no mercado com as músicas mais pesadas, porque a La Fúria fez isso, na verdade, o Poeta também fez isso. Embora a La Fúria se reposicionou, virou uma banda de memes, né? Engraçado isso. Fica, não, a pedido de vocês, ninguém pediu nada, Magalhães, você tá inventando isso. Tá igual meu pai inventando história, ninguém pediu nada. Então eu vejo como, tipo assim, estou botando o pé na porta pra chamar atenção. É a hora que eu desliguei a chave do carro, do ônibus aqui. E aí quando vocês olharem pra mim, aí eu vou imprimir a minha identidade, sacou? E vou levar pra um caminho mais comercial, porque é onde tem o dinheiro. Eu sempre falo, eu tenho uma amiga que é cantora, eu sempre vejo, ela produz as músicas, ela produz clipe, todo mundo vai lá e comenta maravilhosa. Isso acontece muito com artistas mulheres, eu vejo várias amigas minhas que são artistas passarem por isso. Muita gente vai lá, comenta maravilhosa, e eu sempre tenho a impressão que a pessoa nem viu o que, que ela fez, sacou? Porque quando chega na hora de ajudar aquela artista a pagar as contas, quando chega na hora de ir num show, quando chega na hora de consumir um produto, a galera não vai, entende? Então eu sempre fico nessa linha tênue do tipo assim, até onde nós vamos entregar só o que o povo quer pra gente começar a ganhar o dinheiro, sacou? Até porque eu vim da comédia, eu vivi isso por muito, eu vivo isso na verdade, né? Que eu não sou rico, ganho dinheiro assim com comédia, mas eu consigo pagar minhas contas com comédia, então eu sempre olho por esse lado. Inclusive eu tava falando sobre ela, sobre a travesti, tem, sei lá, 2 semanas atrás, entendeu? Que é aquela questão, quando é que a galera vai pagar pra poder assistir, quando é que o empresário vai botar dinheiro pra poder fazer essa galera
agora
virar?
Ela é uma mulher de muita visão, sabe? O que eu conversei com ela, eu vi que é aula, assim. Eu percebo que ela entende claramente o caminho que ela tá seguindo, fazendo, sabe? Eu,
sim.
Assim, pelo que ela me falou das entrevistas que eu fiz com ela, das conversas que a gente teve fora disso, é que ela é uma mulher que tem, assim, o caminho dela muito bem escrito e planejado. Inclusive, ela tá optando por seguir a carreira de maneira independente, né?
Ela não tem empresário?
Não, ela tentou com... Ela disse que foi testando em várias produtoras, né? E agora ela tá decidida mesmo a seguir a carreira dela de forma independente, porque, enfim, várias questões que ela teve com as produtoras que ela passou. E ela tá optando por isso, e ela entende o trabalho que isso resguarda ela, e ela tá seguindo o caminho dela, sacou? E o que eu percebo realmente é essa visão, assim, essa clareza do que ela tem que fazer. Ela, inclusive, falou assim, pra mim, esse mangue do pagode de só botar música no YouTube acabou. Pra mim, isso não existe. Eu vou colocar minhas músicas nas plataformas para as pessoas compartilhar. Enfim, uma visão, assim, que o pagode, no geral, é muito... é defasado, assim. Eu via as músicas que tava tocando no paredão só no YouTube, velho. E aquele botapagodão.net pra você baixar as músicas.
Misturado.
Negócio muito mangueado, velho. E ela, tipo, tinha visão, sabe? Quando a gente conversou, ela falou sobre as estratégias que ela tava traçando pra rede social, pra comunicação dela. Enfim, eu entendi a importância de tudo isso. Muita gente acaba ficando conhecida porque tá tocando nos paredões, assim. A Travestis falou que ela foi distribuindo na praia, né, o CD dela, acho que foi o CD, se não me engano, o CD dela com as músicas que ela tinha gravado. E a galera foi tocando as músicas dela, sacou? Tipo, ela vendia brigadeiro na praia, né, o brigadeiro da Loura.
Eu lembro.
Inclusive, a primeira música dela foi pra divulgar o Brigadeiro da Loura, não foi nem por nada. É, acho que ele senta em cima da prostituta. Acho que foi essa música que ela fez. Foi a primeira que pipocou.
Gente, enquanto a gente tá gravando aqui esse podcast, eu tô olhando pra Joyce aqui na tela do computador. E ela falou o nome dessa música agora, mas com uma seriedade, sacou? Não falou não, do que ela gravou ali, ele senta na prostituta. Eu tô olhando aqui pra ela falando sério.
Ele senta em cima da prostituta.
Eu trouxe aqui a opinião de uma amiga minha, que é dessas jornalistas dessa área de cultura, que inclusive faz essa mesma crítica que a gente acabou de falar aqui em relação a como isso é levado pelos veículos. Eu queria que você ouvisse. Esse é o quadro que eu vou chamar de opinião do especialista. Então, vai ter dia aqui que vai ter gente falando coisas absurdas e completamente avulsas ao tema da pauta. Por exemplo, vou gravar um episódio sobre séries e vou botar uma opinião de especialista que vai ser um cara que não gosta de série. Entendeu? Vou gravar um sobre rede social e quem vai opinar é minha mãe, que não tem domínio nenhum das plataformas.
Especialista.
Então, é isso. Então, vou colocar aqui a opinião do especialista com Bia Andrade. Vou colocar aqui pra você ouvir.
Sobre mulher cantando pagode. Amo, continuem. Tem muita mulher cantando pagode e tem muita coisa boa por aí. Mas é aquilo, né? Falta espaço. O pagode é um gênero majoritariamente masculino e hiper machista, não basta ser só masculino, né? Tem que ser bastante machista. Então, quando uma mulher aparece cantando pagode, é sempre aquele choque. E ainda mais quando uma mulher cantando pagode da mesma forma que um homem canta. Sem pudor, né? Tipo, é o pagode. Ok, que tem vários pagodes limpos, como o pessoal diz, né? O pagode clean. Mas o que toca no paredão é a dama, entendeu? O que toca no paredão é a travesti. E o pessoal gosta. Chega no paredão pra ver se não tem ninguém ralando a bunda no chão. Obviamente que tem. E eu acho que essas meninas, elas precisam ainda mais de espaço, né? Não adianta só olhar pra dama. Tem que olhar pra dama e todo mundo que ela arrasta. Tem várias outras mulheres. Não é nem por trás da dama, nem atrás da dama. É do lado mesmo. É só dar uma olhada assim, que vai conseguir valorizar ainda mais o pagode feminino. Continuem, meninas, porque estou amando.
Como a especialista falou, né? Tem outras mulheres, né, fazendo pagode para além da dama, da travesti, que estão batendo nos paredões, né? E aí, eu acho que tem espaço para todas elas, né? Porque elas têm estilos e personalidades, potências vocais e produção musical e composição muito diversas. Então, o que eu quero dizer com isso é que, tipo, a pessoa que curte um pagode mais limpo também vai encontrar esse pagode mais limpo já nas produções dessas cantoras, sabe? Existem essas mulheres, Dayana Leone, Ayla Menezes, né, Fernanda Maia, que é do Afrocidade, que já vem com essa pegada mesmo de fazer música com letra de protesto, né, falando sobre questões sociais, enfim. Então, você trazer essas mulheres, assim, pra o protagonismo também é você falar que tem diversidade, sim, sabe? Que vai ter mulher cantando as letras que vão tocar nos paredões e todo mundo vai meter dança. Mas vai ter as mulheres também que vão cantar uma letra de protesto, que vão fazer ali um outro... né, um outro trampo dentro do pagode baiano, um pagode limpo, um pagode, né, que não vai ter problema em tocar em nenhum lugar. Mas, sabe, você não tá consumindo pagode baiano porque você não quer, meu irmão, sabe? Tem diversidade, tem o que você consumir, sacou? Não tem essa.
Diga pra gente aí como é que as pessoas te encontram, onde é que acham você nas redes sociais, fale da sua série e vamos encerrar esse podcast que ele já passou muito de 27 minutos. Mas dê aí o seu recado.
Meu Instagram pessoal é Venus Negra, V-N-U-S Negra, tá? Não, é, não tem o E no Venus. É, e aí o Instagram dos meus projetos pessoais é @_empoderamente dos turbantes, @pagodeporelas, que é do pagode feito por mulheres. E eu também tenho um projeto que nasceu nessa pandemia do coronavírus, que foi o Informativo Dentro de Casa. É um projeto, né, que visa combater as fake news aí nesse momento em que tá rolando fake news pra caramba.
E o Brasil é um país que quase não tem fake news, né?
Quase não tem, né, aquela
coisa. Vocês têm pouquíssima coisa pra vocês fazerem, né?
Pois é, pouco trabalho pra gente. E aí a gente envia esse conteúdo por meio do WhatsApp. Então, é pra você receber, você precisa participar da lista de transmissão. Então, é só mandar um oi pro número 71993781678.
Repita aí.
71993781678. Você mandando um oi pra lá, você vai conseguir. E acho bem importante você cadastrar, inscrever o seu pai e sua mãe, né? Que normalmente seu tio...
Principalmente
aquela
seu
pessoa
tio,
que fica dizendo... que Maju tá na praia enquanto tá todo mundo de quarentena.
Aquele tio que tira foto dentro do carro de lupa e camisa do Brasil, sabe?
Exato.
O que usa o starter pack do Bolsonaro.
Por favor, inscreva essas pessoas. Pega o celular deles. Ó, pega lá, bota o meu.
Escreve sem ele saber.
Entendeu?
Escreve sem saber. Se ele achar que ele tá achando que essas informações estão vindo do grupo Bolsomito 2024.
Exato.
Sacou? Mas não é. 2024 nem tem eleição, 2022.
E é isso. Eu queria muito agradecer a Banhado pelo convite. Eu fico lisonjeada porque eu ouvi, eu maratonei aqui todos os episódios. E eu achei um projeto muito bacana, muito legal, muito descontraído e divertido. Nem sei se o meu episódio vai ser tão descontraído assim, mas eu acho o podcast massa
seu
demais.
Seu episódio é mais cultural. Toda temporada tem episódio cultural. Na primeira temporada a gente falou sobre forró. E eu dei várias informações que a galera não sabia, porque foi direcionado para aquele forrozeiro de classe média que usa sapatênis, que não faz a menor ideia de quem foi o Gonzaga e vai pro forró para ficar se esfregando nos outros. Todo. Então foi direcionado para essa pessoa. Então esse também é direcionado. Esse aqui é um episódio cultural. Vou começar a colocar umas informações assim no início, quando for abrir, vou avisar. Como é o nome de sua mãe?
Minha mãe é Dona Jo tá apaixonada por você, entendeu? Tava falando que não quer mais ouvir outro podcast. Eu falei, minha mãe, já maratonei, não tem mais episódio pra ouvir. E ela, não, mas agora é aquele menino. Eu falei, minha mãe, não tem mais episódio pra ouvir. A senhora que lute agora.
Queria mandar aqui o meu... encerrar esse podcast mandando o meu abraço pra Dona Ju, que é mãe de Joyce.
Ela vai ficar muito feliz.
E dizer pra ela que trabalharei para que semanalmente tenhamos episódios atualizados deste podcast. Podcast de hoje é dedicado a ela.
Aê!
Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi mais um Diga Aí Banhado. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Joyce nas redes sociais, acompanhem os projetos dela e principalmente ouçam as mulheres do pagode. E é isso aí. Valeu!
Eu não aguento mais não, viu? Essa porra dessa desgraça da quarentena, eu tô de saco cheio, entendeu? Vou reclamar sim, porque não aguento mais ficar enfiada aqui dentro, ficar aqui enfiada sem fazer porra nenhuma, enquanto os filhos do capiroto, do satanás, ficam na rua, tomando cerveja na frente da porra do bar, como se todo mundo tivesse de boa e a gente aqui enfiado em casa, chupando o dedo, não pode nem chupar a pica, porque pode pegar porra de corona, entendeu? Ficar aqui estressado, dando 10 laela dentro de casa, brigando até com as paredes, pra esses filhos da mãe ficar na rua, eu não aguento não, velho. Dá vontade de dar 10 desgraças.